Boa noite. Motiro monstro.
Tem que pausar.
Good night. How you doing? I hope this is relaxing and you got to sleep.
Agora está de forma normal novamente. Depois desse experimento, né, de efeitos vocálicos.
Eu tô com muito sono. Queria comentar isso com vocês. Então, eu não sei quão eficaz você nesse podcast.
Vai ser... Não precisa ser eficaz, não.
Eficaz no sentido de me fazer compreendida, entendeu?
Vou mexer no microfone. A gente tem que parar de mexer no microfone. Vai ser a última vez.
Ai,
Tenta falar de forma que não fique...
Amor, eu não consigo identificar isso. Pra mim não tá assim nunca.
Então tá ótimo aí do jeito que tá.
Tô com sono da porra.
É. No nosso dia de hoje a gente...
Acordou tarde.
Acordou...
Uns 9, né?
É, hoje foi mais tarde. Aí rolou faxina. Recebemos um pessoal da faxina Vá Viver.
Muito bom. A gente fala marca aqui? Fala, né?
Não tem ninguém ouvindo. Acho que não tem problema.
Mas eu tô ouvindo muito eco, amor. Muito. Ó.
É porque você não tá falando pro microfone.
Mas eu falo pro microfone, ó. E fala com eco. Tem muito. Muito. Oi. Não sei se melhorou, mas enfim. Foi muito legal a faxina. A gente fez pacote com duas faxinas por esse aplicativo. Então, a gente vai ver se a próxima que vai vir vai ser tão legal quanto essa. Mas essa é muito legal também. Ela organizou tudo. Eu pedi para ir em detrimento dos vidros, porque geralmente quem vem fazer faxina foca em manter os vidros limpos. E daí eu pedi para ir em detrimento de limpar o vidro, limpar o... Tá certo eu falar em detrimento de limpar o vidro, limpar...
Tá certo.
Organizar o guarda-roupa e os armários, que estavam um caos e agora está tudo organizado e fácil de viver. Espero que possamos manter assim por um tempo.
Roupinhas nos lugares.
Sim.
Bem divertido.
Roupa lavada, tudo dobradinho. É uma paz, assim, que eu não sei explicar.
Alan, quer falar alguma coisa?
Alan tá aqui?
Tá atrás de você.
Oxe, que susto.
Eu queria falar, mas eu não quero que saia no podcast.
Hã? Você não quer que saia no podcast?
Não, mas tudo bem, acho que não dá pra ouvir minha voz, não.
Dá pra ouvir, sim.
Ah, é uma coisa fora de contexto, ninguém vai entender. Só a gente.
Fala.
Enfim, falei pra mãe que a comida tava muito boa. Falei, mãe, Lucas fez uma comida que eu nunca comi na minha vida. Muito gostoso. Vou comprar os ingredientes pra ele fazer de novo e vou anotar a receita pra fazer com o Fai. Então, a minha falou, aonde? Não chega perto do meu feijão com tudo dentro.
O feijão. Pra contextualizar.
Eu amo que ela fala feijão com tudo dentro. Que é a feijoadona, assim.
Pra contextualizar, acabamos de jantar, eu falei, pô, tinha banana da terra, vou fazer um nhoque.
Nossa,
de banana da terra.
Arrasou.
Com carne seca. Entretanto,
muito.
Não tinha carne seca em nenhum lugar. Então, eu procurei outras carnes, também não rolou. Falei, vou fazer com bacon, então. Aí comprei bacon, creme de leite e queijo ralado, porque tinha que ser barato, mas o ideal seria que fosse com o queijo em bloco, né? O parmesão, para você ralar. Aí eu fiz um nhoque de banana da terra com bacon e um molho branco com bacon. Já falei bacon. Ficou muito bom. Muito bom mesmo. Não tem como ficar ruim, né?
Muito bom. Aí ele fez uma porçãozinha pequena, ficou show. Eu achei que ia ser pouco, fiquei com medo, mas comi devagarinho, porque eu não queria que acabasse, porque tava muito bom. E foi suficiente, foi um prato bem pequeno, assim. Devia ter o quê? 30 peças de menos? 20 peças.
O problema é que enquanto eu ia passando ele na manteiga, eu fui comendo uns, né? Então talvez desse pra Alan comer, mas eu fui catando.
Não, tadinho, o Alan ficou sem comida, ele comeu uma tapioca com ovo. Mas aí a gente acordou. Gente, hoje eu fui. O Lucas trabalhou, mas eu fui assim, preguiçosinha. Dia de manhã, deitada. Aí deu 10 da manhã. A moça chegou 9 e pouca. Aí ela limpou a Jana, ela foi ótima. E aí eu deitei e fui assistir Matilda, o musical. Muito gostosinho. Matilda é um dos meus filmes favoritos. E Isso é um dos meus filmes favoritos, o primeiro, né? E agora a Netflix mandou, produziu, deu grana pra galera produzir esse musical, que é super espetacular, assim, né? Usa muito esse artifício de espetáculo por ser um musical, mexe muito com imaginação e fantasia, de forma que o outro, eu sinto que o primeiro filme, ele deixava a gente imaginar as coisas. Então, a gente descobriu, junto com a Matilda, quem era a diretora dela e o que a diretora
Bota
dela era.
Bota a roupinha no seu microfone. Bota aí a roupinha.
Pronto. A gente descobriu, junto com a Matilda, o que a diretora dela era, né? Quem ela era, que ela arremessava peso e tudo mais. E nesse filme, meio que o pai dela dá um spoilerzinho do que vai acontecer. Não tem aquela cena da casa e os poderes dela aparecem um pouco depois. Mas é muito legal, assim. Eu gostei da experiência, eu chorei, eu gostei das músicas. Eu tenho uma música favorita do filme agora, que é a que mais me fez chorar, assim, que fala When I grow up, tipo, quando eu crescer eu vou assistir desenho até de manhã, quando eu crescer eu não vou ter que me preocupar com várias coisas, eu vou, enfim, dormir a hora que eu quiser. E eu achei bonita a inocência de que quando você crescesse e ficasse um adulto, você finalmente ia poder ter essa liberdade de ver desenho o dia inteiro. Enfim, isso me emocionou muito, assim, porque eu lembrei do que eu pensava quando eu era criança, né? A gente pensa que os adultos sabem de tudo. Eles falavam assim, eu não vou ter mais essas dúvidas que eu tenho hoje. E então, essa sensação de que os nossos pais, eles sabem responder todas as nossas perguntas quando a gente é criança, a gente tem essa sensação de que eles sabem de tudo. E a gente cresce e se torna quem eles são, que são adultos, que são o estágio que a gente achava que... a gente ia saber das coisas e a gente descobre que a gente não sabe nada. Então, muito bonito ver A Inocência da Criança. Essa música mexeu muito comigo. É um filme gostoso de ver, assim, emocionante. É esteticamente bonito, uma direção de arte legal. Essa Matilda, ela é mais ativa do que a outra. Eu acho que a outra... Assim, as duas são vingativas, porque é o que a Matilda é, né? Essa justiceira dos adultos injustos, mas... Contra os adultos injustos. Mas é isso, assim. É um filme mais grandioso. A cena do bolo, tudo maior. A cena do... Que, enfim, é tudo muito maior, assim. Mas... Eu ainda prefiro o antigo. Porque eu prefiro o filme deixar você imaginar as coisas. Mas tem muitos pontos positivos nesse filme. Eu acho que alguns cortes são muito rápidos. Mesmo o filme tendo 2 horas. Eu acho que poderia deixar mais, podia ter 2 horas e meia tranquilamente, assim. Porque tem cenas que eu acho que os cortes são muito rápidos. E tem uma linguagem que eu não gostei no filme, que eles dão uns zooms, assim, gigantescos. Eu transformei o podcast numa crítica de filme, mas é porque eu precisava falar sobre...
A gente é do cinema, tem que criticar as coisas.
Eu não gostei muito do... Eles trouxeram um zoom, assim, meio do cinema de ação asiático, que o Tarantino se apropriou. Aquele zoom que a gente vê muito em Kill Bill e tal, eu não curto tanto. Não curti tanto essa linguagem nesse filme. Acho que poderia não ter, que ia funcionar melhor. Mas, enfim, gostei, fiquei imersa no filme, gostei de várias decisões que eles tomaram. Acho que as crianças devem ter amado e não visto um defeito, porque a geração de hoje ela gosta de coisas mais rápidas, né? De vídeos mais curtos e tudo mais, e enfim.
De dancinha.
Mas não teve dancinha, não. Teve dança de musical. Uai.
Ué, isso é dança.
Mas não é dancinha, de TikTok é dança de musical. Todo musical tem isso, desde 100 anos, 200 anos, que musical tem isso.
Eu sei.
Uai. Enfim, são essas minhas considerações sobre o filme que eu assisti e depois...
A gente assistiu Sideral também.
É, um curta-metragem brasileiro, isso.
Curta que tá no shortlist aí pra entrar no Oscar. Eu não sei se vai entrar agora assistindo ele, mas tomara que entre. Porque eu não achei muito de Oscar, não. Eu achei muito... Achei um filme muito brasileiro. Uma estética de filmes brasileiros que tem acontecido bastante assim, ultimamente. Nesses últimos 10 anos ou mais. muito parecido com o Martin 1, muito parecido com os filmes do André Novaes. E...
Não achei parecido com
o
Martin
1, não. Mas é muito parecido, de montagem, de fotografia é muito parecido. Fotografia não, mas de montagem é muito parecido, sim. Levar cenas em silêncio,
uhum.
Levar planos mais longos, cenas com um plano só, tem muito isso. E por isso é um filme de Cannes, mas não sei se é um filme de Oscar, mas eu espero muito que seja, porque se for, vai ser muito legal. E aí eu gostei do filme. Mas também achei ele muito simplório e assim, tem duas coisas, né? Ele é muito simples e por isso ele consegue ser... como é que eu posso falar? Ele não se propõe a ser mais do que ele é. Super legal o filme. Mas ele também não é... ai, não sei o que eu estou falando.
Nem eu, estou muito confusa.
É tipo, ele não... Ele está fazendo um super sucesso. Mas quando você assiste, você não fica... uau, não sei o quê. Mas você também não fica um filme ruim, entendeu?
É, porque não é um filme... Sei lá, eu... Achei uma premissa interessante, assim, porque ele usa uma coisa e fala de muitas coisas. Então, eu acho que ele é grandioso nesse sentido, porque ele é simples. Qual que é a premissa do filme? Uma mulher que é faxineira numa base de lançamento de foguetes brasileira e aí a gente tem essa ambientação da família, de quem ela é para essa família... E aí o foguete é lançado e corta para oficiais na casa deles, assim. E daí esses oficiais foram anunciar. Eu achei que era uma morte. Tô contando spoiler mesmo, é um curta.
Poxa.
Ah, amor, aprendi que curta não tem spoiler. Aprendi na faculdade, que pode falar, assim. Mas é um spoiler.
É.
Mas não estraga a experiência, eu acho. Enfim, a galera tá lá sentada e aí fala que a moça se foi... Entrou no foguete e foi embora, assim. E que foi por acidente, parece. Não era pra ela ter ido, mas eles estão achando que ela entrou de propósito, a galera da empresa. E você fica refletindo. Essa mulher que tem essa vida entrou de propósito no... O que foi isso?
Floquinho.
Entrou de propósito no foguete ou ela não entrou? E o que, que significa ela ter abandonado essa vida e ter ido pro espaço e ficar 2 anos fora? E o que significa para esse pai cuidar dessas 2 crianças agora sem ela? E o que significa para a lógica de trabalho? O que que esses oficiais estão representando ali, culpabilizando ela, dizendo que a responsabilidade é 100% dela por ter entrado na nave? O quanto é dela mesmo a responsabilidade, o quanto não, o quanto eles são loucos, o quanto não. Enfim, o que, que eles estão representando ali. Então, eu acho que foi uma boa... São coisas menores que estão dizendo coisas gigantes. Mas eu também não acho que vai. Porque pensando no último que ganhou, foi um filme que tem uma temática legal, mas que foi um curta, né? Mas que era extremamente esteticamente meio hollywoodizado, assim, né?
Bem clássico.
É, clássicozão, com a câmera muito boa, e, enfim.
É porque tem a estética estética muito brasileira no filme, né?
Então, ele é preto e branco.
Não tem movimentos de câmera absurdos.
Ele é preto e branco. Talvez o Oscar fale, preto e branco e tal. Não sei, eu realmente não sei. Assim, é um esquema muito complexo o Oscar. Porque tem muitas pessoas na academia do Oscar, né? Então... Não existe um consenso do que o Oscar significa, na verdade. Tipo, existe... A gente olha a história dele, a gente sabe quem manda mais e como a maioria das pessoas que tá lá pensa, mas tem muita gente na academia, então eu acho muito difícil você prever o que vai acontecer, principalmente pensando nos últimos anos, assim. Prever o que vai acontecer lá.
Não, não acho que dá para prever, não.
Então...
Tem surpresas, mas também tem que... Quem tá por dentro aí tem que fazer esquema para ganhar. E aí a gente assistiu esses filmes, a gente lavou a garagem hoje.
Ah, a gente desceu e lavou a garagem. Ficou limpinha, cheirosa.
Tá bem limpa, precisa ser pintada agora.
Eu subi.
Talvez tenha que fazer realmente o cimento no chão, pra dar uma subida no nível que o chão tá muito desgastado, assim, não sei quem viveu aqui antes. Destruiu muito o chão da garagem. E a gente fez isso, a gente foi almoçar num restaurante O refluxo veio aqui forte. A gente foi almoçar num restaurante chamado Nectar. Comemos um almoço bem...
Nutritivo. É muito gostosinho. O meu prato tinha carne de panela, purê de...
Ai.
Purê de abóbora, arroz com muitos grãos e feijão verde.
Era o baião de dois, seu.
Sim, mas era isso que tinha no baião de dois.
Tinha bacon. Muito bom.
É, eu evitei comer o bacon. O Lucas comeu.
Não, mas bacon não faz mal.
Ai, mamãe, eu tava me sentindo mal comendo bacon.
E o meu era um picadinho de filé mignon, delicioso.
Com avocado. O que tinha de avocado? Guacamole. Muito bom, muito bom.
O mesmo arroz do baião de dois e uma saladinha de rúcula com tomate.
Muito gostoso. A gente, inclusive, começou um prato, aí trocou de prato no meio pra cada um ter as
duas
experiências. Depois
a gente destrocou de volta.
É.
E aí, a gente depois... Aí, isso foi antes, né, dos filmes. Mas a gente veio, assistiu os filmes, a gente dormiu muito.
Nossa, eu dormi muito. Eu não sei quanto o Lucas dormiu, porque quando eu acordei, ele tava acordado trabalhando já.
Pois é.
Mas eu dormi muito. Eu dormi até 6 horas da tarde.
É, e aí eu vim aqui trabalhar, comecei a editar, sofri demais. Porque, por algum motivo, meu computador sempre, apesar dele não ser tão recente, ele sempre aguenta fazer umas edições, assim, as edições dos filmes que eu faço, eu consigo fazer nele, obviamente, botando vários proxies, mas não tô conseguindo editar os TikToks que o cara me manda para eu editar. Ele manda em 4K, em MP4, que era para dar para... diminuir a qualidade, fazer direitinho, mas, puta, o computador tá chorando, sofrendo. Não consegue editar, fica travado demais. Aí eu demoro muito tempo pra editar um vídeo
que tem que mandar no dia, né?
E tem que ter 1 minuto e meio. Aí é isso, assim. Não finalizei o vídeo, porque o PC começou a travar. Falei, e mandei assim mesmo, a pessoa finaliza de lá. E... fiz isso, e aí... em meio a várias interrupções também de ansiedade e déficit de atenção, sei lá. Olhei a receita do nhoque, a gente fez o nhoque, amarrando pro ponto final da coisa, né?
E aí, enquanto o Lucas cozinhava, eu fiz um tempero verde, só pra, porque tinha bastante. A gente comprou na feira um que vem... Acho que eu já falei disso. Vem alecrim, cebolinha... salsinha, coentro,
orégano,
tomilho e pimenta. E aí ia estragar na nossa geladeira, porque era um buquê disso, assim. Então a gente meio que bateu no liquidificador, fez um tempero verde, coloquei em forminha de gelo. Daí, enquanto o Lucas ia cozinhando, eu ia lavando, porque a casa tá tão limpinha da faxina que dá dó de fazer qualquer coisa. Então a gente fez isso.
Amanhã
dar uma varrida na cozinha só pra tirar qualquer coisinha que tenha caído no chão.
Lavar prato agora, né?
Mais?
Não lavou o que a gente comeu.
Ah, só o que a gente comeu que eu não lavei. O resto eu lavei tudo, então não é muita coisa, não. Dois pratos.
Ai. Nossa, meu cabelo embola muito, dói quando eu passo a mão. Amanhã eu vou pra Mogi das Cruzes gravar show da banda Maracujá, lá no Sesc. Acho que é o primeiro show que eles fazem viajando, então eu estarei cobrindo o audiovisual dos rapazes, banda de reggae muito legal que faz cover e tem uns originais também. E é isso que eu vou fazer amanhã, vou passar o dia inteiro fazendo isso.
E eu tô pensando em ir na casa da mãe do Lucas.
Comer lasanha.
Não, ficar com Lara.
Ah.
E com sua avó, com sua tia...
É, se puder,
dá um grau.
Eu agradeço.
Tô pensando em fazer isso, assim. Acho que eu vou na igreja e depois da igreja eu vou pra lá.
Boa. Hoje eu escrevi o argumento do... Eu editei, na verdade, o argumento de um dos filmes que eu tô fazendo.
Que bom, amor.
Eu escrevi,
eu
assim, e mudei a história.
Também. Mudou a história?
Mudei.
De qual filme?
Da Peneira. Mudei... um pouquinho do argumento. Aí era para eu fazer o roteiro, fiquei com preguiça, porque eu teria que escrever diálogo, e aí deu uma vontade de procrastinar e não consegui fazer. Mas não sei se vou dar conta de fazer tudo isso em janeiro, está sendo muita coisa para fazer. Uhum. Se fosse só para ser roteirista e ter alguém fazendo executiva, seria ótimo, mas não tem, então tem que ser executivo e roteirista ao mesmo tempo, então... É muito difícil, assim, atrelar as duas coisas, principalmente quando é uma criação artística, né?
Uhum.
Então, não consigo.
Eu esqueci o que eu ia falar. Ah, eu vou tentar acordar cedo porque eu queria fazer umas leituras. Só que eu ia fazer depois do jantar. Só que a comida bateu muito certinho pra tirar um cochilo gostoso.
Eu dormi mais de 16 horas hoje.
Ah, não tô achando ruim, não.
Não é ruim, não. Tem
Mentira,
que descansar.
Eu acordei com muita ansiedade porque eu tinha dormido muito. Eu tenho esse problema, gente. É, tem até um vídeo meu no YouTube falando... Teve um que eu apaguei. Tipo, eu tirei do ar, assim, porque era eu falando... Oi... Formas pra você dormir menos. Não é saudável, mas eu falando pras pessoas, porque era como eu me sentia. Então, era formas pra você dormir menos, mexer menos no celular, usar melhor seu tempo, ser mais produtivo, e era super tóxico. Mas era como eu vi o mundo, e era horrível pra mim estar sob aquela mentalidade. Era tipo assim, se você dorme 8 horas por dia e você usa seu celular 4 horas por dia, você perdeu 12 horas do seu dia. Então, eu contava o
então,
sono...
Você tinha que dormir menos...
Então, você tinha que dormir menos e usar menos o celular. Oh. É, era isso. A lógica.
Nossa.
Era legal porque eu dava várias dicas de como você usar menos o celular, o que eu acho legal. Mas era como se fosse obrigatório você usar menos o celular pra ser uma pessoa que aproveita a vida, assim. E a vida não é assim, né? As coisas não são assim. Então, é isso.
Silêncio.
Ah, e daí eu queria acordar cedo só pra fazer uma leitura antes de ir pra igreja, assim, queria tomar um café gostoso, fazer uma leitura antes de ir. Dá tempo, tá só 10h30, pertinho de casa, então... E depois ir lá pra casa de minha sogra, ficar com o pessoal.
Perfeito. É isso, então. A gente vai descansando por aqui com uma bela crítica de dois filmes, um longa e um curto. E a gente vai registrando aí os nossos dias.
Sim.
Ao decorrer, para que um dia toque aos ouvidos de alguém ou de nós mesmos do futuro.
Ah, eu acho que vai tocar nós mesmos do futuro, com certeza. Com certeza.
Ou dos nossos filhos, netos, ou sei lá o quê.
Com certeza também. Oi, filhos.
Oi. E aí a gente vai vendo o que acontece, né? Vivendo um dia a cada. Você que talvez não seja nós mesmos, mas que seja uma pessoa diferente e que trabalhe com cinema audiovisual, tá também nessa correria de mandar projeto, eu te entendo e respira. E vai fundo e aí vai dar certo. Se não precisa...
E se não der, tá tudo bem também.
Porque vai ter outros, uhum. Né? A mamata começou, vamos botar dinheiro no bolso aí do governo.
Eba!
Brincadeira, não vai pro bolso não, vai só um pouquinho. E o resto
pros
volta.
Pros leigos. A gente pega um dinheiro e daí a gente presta conta desse dinheiro pra poder pegar esse dinheiro. A gente tem que fazer uma planilha. E daí depois que faz
vai,
a planilha...
Não tem nenhum assalto, a gente devolve
e
tudo.
E na planilha tem dizendo quanto vem de cachê. Cachê é o salário. Então tá tudo explicado, tá, galera? Ninguém mama na teta do governo, não. São projetos.
Mas a gente vai mamar na teta do governo esse ano.